DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques deste Jornal da Noite de quarta-feira. Em Moçambique, quem está por trás dos ataques violentos em Sofala?
O único grupo que se conhece que atua naquela zona, ou que atuava, pelo menos oficialmente naquela zona, era a RENAMO.
Em Bissau, campanha de comercialização da castanha de caju envolta em polémica.
O Estado quer precisar de aumentar a base tributária.
O Estado não precisa de aumentar a base tributária. Se o Estado controlar a castanha exportada, não precisa de aumentar a base tributária.
Também em Moçambique, estudo revela ambiente hostil para jornalistas, especialmente fora de Maputo.
Podemos encontrar ameaças contra o jornalista ou o jornal que pretende publicar certa informação, ou até troca de valores.
Também neste jornal, novo governo alemão apresentado hoje em Berlim. Boa noite, está com a DW, eu sou a Sandra Chiala e este é o Jornal da Noite, com edição de Guilherme Correia da Silva. Para o desenvolvimento das notícias, fique connosco. E abrimos este jornal em Moçambique, onde um ataque armado que bloqueou a N1 em Sofala e resultou na destruição de viaturas reacende preocupações sobre a estabilidade no centro de Moçambique, levanta dúvidas sobre a eficácia do processo de desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros da RENAMO. Embora o partido e o movimento dissidente se distanciem do ocorrido, o contexto político na RENAMO, marcado por contestação à liderança de Yusuf Mumad, lança suspeitas sobre possíveis motivações internas. Em entrevista à DW, o jornalista moçambicano e diretor do jornal Savana, Fernando Gonçalves, diz que não há outros grupos conhecidos na região e que, embora a autoria ainda não esteja confirmada, há indícios de que antigos guerrilheiros insatisfeitos possam estar a reagir à forma como o processo foi conduzido. Iniciamos a entrevista perguntando, com base no histórico de conflitos na região, que outros grupos ou dinâmicas poderiam estar por trás desta ação?
Bom, não há outros grupos que se conheça, que atuem naquela região e que se possa considerar que sejam elas ou eles os grupos que tenham estado envolvidos no ataque. O único grupo que se conhece, que atua naquela zona, ou que atuava, pelo menos oficialmente naquela zona, era a RENAMO. Mas estes ataques, desde o acordo assinado no dia 6 de agosto de 2019, esses ataques tinham cessado. Portanto, neste momento, não se pode dizer claramente, não está confirmado, mas já essa suspeita, de que antigos guerrilheiros da RENAMO, não satisfeitos com a forma como o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração foi conduzido, poderão reagir a essa situação.
Mas, entretanto, a própria RENAMO e o movimento anti-Yusuf Mumad afastaram-se já destes ataques. Que leitura faz dessas reações? Podia tratar-se de uma estratégia política do próprio partido ou de uma tentativa genuína de dissociação? É isso?
Bom, eu posso compreender porque a RENAMO não aceita ou não confirma que sejam seus antigos guerrilheiros. A RENAMO faz parte do acordo, portanto, se são dissidentes da RENAMO, não estarão naturalmente a atuar em nome da RENAMO. Há uma contestação por parte de alguns indivíduos que se dizem serem antigos guerrilheiros da RENAMO, que não concordam com a continuação da figura de Yusuf Mumad como presidente do partido RENAMO, e portanto este ataque surge no meio de toda esta conjuntura, e eu imagino que a RENAMO não se identifica com os atores deste ataque, porque a RENAMO já faz parte do acordo de cessação de hostilidades.
Mas como interpreta o silêncio ou a cautela das autoridades centrais diante deste incidente? Pode estar relacionado a um receio de escalar de tensões ou a algo mais?
Bom, esta não é uma forma menos peculiar da ação das nossas autoridades. As autoridades moçambicanas geralmente, quando confrontadas com este tipo de situações, levam muito tempo a reagir, o que denota uma certa cautela para não ter que dizer algo que depois tenha que posteriormente ser desmentido. Eu posso compreender nessa perspectiva, mas esta é uma situação bastante preocupante. O país acaba de emergir de manifestações violentas dadas devido às eleições do ano passado e pensava-se que neste momento que o país poderia passar para uma situação de normalidade e este ataque é certamente bastante preocupante.
Foi uma entrevista com o jornalista moçambicano Fernando Gonçalves. Como acabar com a violência em Moçambique? Esta é a pergunta do dia na nossa página do Facebook. E trazemos algumas mensagens. Trazemos agora o internauta Isaquiel Shida Sand, que diz: para acabar com a violência em Moçambique, primeiro devemos acabar com a influência da União Europeia na política e na economia, eliminar todos os acordos e deixar de ser membro de organizações internacionais. Logo mais traremos outros comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades sanitárias angolanas reportaram hoje 3 óbitos e 158 novos casos de cólera em 11 das 17 províncias afetadas pelo surto declarado em janeiro, que elevam para 421 o total de mortes e 11.307 infecções. De acordo com o comunicado de imprensa do Ministério da Saúde, foram notificados em 24 horas 55 casos na província de Luanda e 30 outros no Kwanza Norte. O governo angolano negou hoje que pretende gastar 20 milhões de dólares para adquirir bandeiras no âmbito das celebrações dos 50 anos de independência do país. Tal informação não corresponde à verdade. Lê-se no comunicado do Ministério da Administração do Território, datado de 9 de abril de 2025. Abel Chivukuvuku anunciou a sua candidatura à presidência do Para Já Servir Angola. A coordenação da candidatura de Abel Chivukuvuku à presidência do Para Já Servir Angola disse hoje que irá apresentar na próxima quarta-feira oficialmente a documentação que os estatutos exigem para formalizar a candidatura do político à liderança do partido. Em Moçambique, a plataforma eleitoral Decide avançou hoje que pelo menos 388 pessoas foram mortas e mais de 800 baleadas em quase 5 meses e meio nos protestos pós-eleitorais em Moçambique. De acordo com a Decide, o número total de óbitos registados, cerca de 5% são menores, 2,4% mulheres e 4,2% agentes das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. No mesmo período, a ONG reporta o registro de mais de 3.500 feridos por diversas razões, entre os quais constam 839 vítimas de baleamento. Cabo Verde vai lançar uma plataforma digital interativa para celebrar os 50 anos da independência, envolvendo o público e com depoimentos e arquivos históricos, num programa de atividades que arranca em abril e vai até dezembro, foi hoje anunciado.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau decorre há cerca de um mês a campanha de comercialização da castanha de caju, atividade de maior rendimento econômico das famílias, com o setor privado e o governo a não se entenderem sobre algumas medidas para garantir a eficácia do processo. Os agricultores alertam para risco de o produto ser escasso devido a fenómenos como alterações climáticas. Mais detalhes a partir de Bissau com Ian Kubadanso.
Quase um mês após a abertura da campanha de comercialização da castanha de caju, o Ministério do Comércio faz um balanço positivo do processo em curso e diz que o sucesso prende-se com o preço base de 410 francos CFA, menos de 1 euro, fixado pelo governo para cada quilograma do produto. Na Guiné-Bissau, a castanha de caju é considerada estratégica para a economia nacional, gerando anualmente vários milhões de euros para os cofres do Estado. Lassana Fati, diretor-geral do Comércio Externo, uma das entidades governamentais que acompanham a presente campanha de comercialização da castanha de caju, disse à DW que, em várias localidades, o produto já está a ser comprado num preço acima do que foi estipulado pelo Executivo.
Empresários que estão em diferentes postos nas tabancas, estamos acima de 1.200 que já estão nesse processo. E, descoamento, quase 400 empresas que já solicitaram ou a licença de escoamento. Isso demonstra que, depois da abertura do processo das balanças, vamos ter uma avalanche de escoamento da castanha do interior para a Bissau.
No entanto, nem tudo anda bem nesta campanha de comercialização do maior produto de exportação da Guiné-Bissau. O vice-presidente da Associação Nacional dos Agricultores, Corca Diallo, alerta que vários fatores podem comprometer a produtividade dos cajueiros, provocando desde já o receio entre a população camponesa.
As mudanças climáticas neste momento não estão a ajudar a própria produtividade de caju. Portanto, né, além de outros constrangimentos que temos, as parasitas que já atacaram os pés de caju, que nesse momento já é do conhecimento de quase todo mundo.
Vários operadores no setor de caju e o governo não se entendem sobre algumas medidas tomadas pelo Executivo para a campanha de comercialização da castanha de caju deste ano. O setor privado defende a sua participação na fiscalização do processo como forma de garantir o sucesso da campanha, mas o governo não aprova essa pretensão. O presidente da Associação Nacional dos Intermediários de Negócios, Lassana Sambu, contesta o aumento da base tributária para a presente campanha.
O Estado quer precisar de aumentar a base tributária?
O Estado não precisa de aumentar a base tributária. Se o Estado controlar a castanha exportada, não precisa de aumentar a base tributária, porque aí o ganho é 3 vezes maior do que aquele que pode fixar na base tributária.
Me se põe na base tributária.
Mas Lassana Fati, diretor-geral do Comércio Externo, diz que não há motivos para o desentendimento.
O governo entendeu de que pode ou deve fixar a base tributária em $1.000 por cada tonelada, mas eles estão a pedir a redução dessa base tributária. Mas, nesse momento, nós não podemos atender a essa exigência dos intermediários, dos exportadores, porque o mercado está muito bom.
Numa perspectiva de exportação de 200 mil toneladas, a Guiné-Bissau exportou, em 2024, 163 mil toneladas de castanha de caju. E para este ano, segundo o diretor-geral de Comércio Externo, o desejo é superar os números do ano passado. De Bissau para a DW, Yankuba Dançou.
O jornalismo está sob pressão em Moçambique. É o que revela o estudo apresentado hoje em Maputo. Os autores concluem que há um ambiente hostil para a imprensa, sobretudo fora da capital moçambicana. Os detalhes com a correspondente da DW, Silaide Mutemba.
Fazer jornalismo investigativo de interesse público continua a ser uma tarefa marcada por desafios e inseguranças, sobretudo fora de Maputo. É o que revela um estudo que faz uma avaliação dos mídias em Moçambique e que foi apresentado esta quarta-feira na capital moçambicana. De acordo com a investigação, Cabo Delgado destaca-se como o local mais hostil para os profissionais da comunicação social. Os pesquisadores Luca Bussot, Laura Antônio e Armando Nhantumbo classificam o ambiente na província como de insegurança extrema para os jornalistas. Segundo Armando Nhantumbo,
criou-se esse terreno, esse ambiente de muita hostilização dos mídias em Cabo Delgado, porque o governo não tinha interesse de ver os órgãos de comunicação social a reportarem o conflito, particularmente num contexto em que as forças de defesa e segurança estavam numa posição de desvantagem.
Para além do contexto do conflito armado no norte do país, os períodos eleitorais também são momentos críticos para a liberdade de imprensa, o que torna o trabalho jornalístico ainda mais arriscado, denunciam os autores do estudo. A pesquisa revela também uma tendência preocupante de aprovação de leis e políticas que limitam o exercício do jornalismo livre e independente. Segundo os autores, este processo tem sido progressivo e contribui para o enfraquecimento da imprensa como pilar da democracia. Para o pesquisador Luca Bussot, os jornalistas de investigação são frequentemente vistos como inimigos por agentes políticos e económicos, o que resulta em diversos tipos de intimidação.
Podemos encontrar ameaças contra o jornalista ou o jornal que pretende publicar certa informação ou até troca de valores.
O estudo destaca ainda que os jornalistas das rádios comunitárias locais são os que mais sofrem com estas pressões. O encerramento arbitrário de algumas dessas estações, especialmente em zonas rurais, é uma prática recorrente quando as autoridades se sentem incomodadas com a linha editorial. A investigação levanta também preocupações relacionadas com o papel das mulheres nas redações, apontando para um ambiente de trabalho sensível e excludente para jornalistas.
Assuntos como coberturas de questões políticas, eleições, não estão lá presentes mulheres, porque são considerados programas, apresentação, coberturas importantes a nível daquele meio.
Denuncia Laura António, coautora do estudo. De Maputo para a DW, Slide Mutemba.
DW Notícias.
Friedrich Merz, o futuro chanceler alemão, diz que a Alemanha está de volta. O partido de Merz, dos conservadores, chegou hoje a acordo com os sociais-democráticas para um acordo de coligação e prometeu mudanças profundas. Guilherme Correia da Silva.
Seis semanas depois das eleições federais na Alemanha, há um acordo de coligação governamental. Os vencedores das eleições, os conservadores da CDU-CSU, aliaram-se ao terceiro partido mais votado, o SPD. E o comboio para uma nova Alemanha parece estar a partir, pelo menos a avaliar pelas palavras do próximo líder alemão, Friedrich Merz, que falou diretamente para o presidente norte-americano, Donald Trump.
A key message to Donald Trump is Germany is back on track.
A mensagem principal para Trump é esta: a Alemanha voltou a encarrilar. A Alemanha cumprirá as suas obrigações em termos de defesa. Está também disposta a aumentar a sua própria competitividade. No acordo de coligação estão previstos vários estímulos à economia para acabar com os anos de estagnação. O novo governo deverá fazer investimentos milionários em infraestruturas e reduzir os impostos para cidadãos e empresas. Ao mesmo tempo, a Alemanha deverá endurecer a política de migração e asilo. Prevê-se, inclusive, a possibilidade de recusar a entrada a requerentes de asilo em coordenação com os países vizinhos. Serão também deportados para a Síria e para o Afeganistão cidadãos condenados por crimes.
O presidente norte-americano Donald Trump instou hoje a calma e afirmou que tudo vai correr bem num cenário de guerra comercial após a imposição de tarifas pelos Estados Unidos. A China anunciou, entretanto, que vai impor tarifas de 84% sobre os produtos dos Estados Unidos a partir de quinta-feira. O país anunciou uma taxa adicional de retaliação sobre as importações oriundas dos Estados Unidos.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar quem está por trás dos ataques violentos em Sofala, Moçambique. Recebemos vários comentários. Pinheiro Júnior diz que o único partido armado é a Frelimo. Até onde nós sabemos, a Renamo já entregou a última arma e o próprio governo confirma. Daniel Buane diz que, enquanto a Frelimo ter posse de armas através do Ministério do Interior e Defesa, a violência está longe de acabar, porque a Frelimo acha que só eles são os donos do país. Mais um último comentário. João Nakiuli diz que a violência em Moçambique surge na sequência de insistência do regime político no poder negado pelo povo. Estes foram os comentários e com este comentário encerramos esta edição. Obrigada a você que esteve conosco nesta emissão da noite. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página da DW Português para a África no Facebook, YouTube e TikTok. Voltamos amanhã com o Jornal da Manhã. Até lá, tenham todos um ótimo serão.